E uma sociedade que olha para a sua justiça e enxerga essa figura bem desenhada, bem consolidada, é uma sociedade que confia que terá garantido os seus direitos. E esse tempo no Brasil já passou faz tempo. Veja só, às vezes uma pessoa simples que, diante de uma situação dessa, tem que abandonar sua família. A pessoa que levava o sustento da família para casa, de repente, está sem emprego. Tem que gastar um dinheiro que não tem com advogados, atravessa a fronteira, vai se abrigar ali num país vizinho, às vezes não fala o idioma, não conhece ninguém, vai procurando ambientes que possam lhe dar um apoio para que, então, em outro país, veja a justiça ser feita, aquela justiça que ele não encontrou. E nós não estamos, nós estamos falando do Brasil, esse país gigantesco, num continente importantíssimo, um país que deveria desempenhar um papel estratégico no mundo, mas que se atém a mesquinharias. Por exemplo, a gente assistiu nesse episódio em que as pessoas, muitas delas, cometeram crime sim, mas nem de perto esses crimes bárbaros que foram atribuídos a elas. E pior, Caniato, crimes que nós já vimos ser cometidos na Praça dos Três Poderes inúmeras vezes na história recente. Não estou falando de outro século, não. Estou falando da história recente do Brasil. Portanto, é um alento para todos aqueles que estão numa situação semelhante a desse rapaz.
Notícia em destaque, o governo da Argentina, né, a gestão de Javier Milei, não identifica provas de que esse caminhoneiro, esse brasileiro, teria cometido golpe de Estado ou tentativa de golpe. Você, Mota, a autoridade argentina entende que a condenação está muito mais ligada à opinião política ou ao posicionamento político dessa figura. Enfim, asilo concedido a ele.
É o mesmo entendimento de dezenas de milhões de brasileiros. O governo de Javier Milei está sendo uma bênção para a América Latina. Em um dos momentos mais sombrios da história do Brasil, uma luz começou a brilhar na Argentina. Nunca tenha ânsia de acender uma luz na escuridão. Eu tenho certeza que um dia essa luz também vai ser acesa aqui no Brasil. Todas as violações e absurdos que foram cometidos aqui, em nome do Estado Democrático de Direito, todos esses absurdos e violações um dia vão ser corrigidos. Eu não tenho dúvida nenhuma de que um dia isso acontecerá. A única dúvida é quanto tempo ainda precisaremos esperar.
É, algumas manifestações de pessoas que entendem que esse tipo de posicionamento ajudaria análises futuras a respeito desse caso. Você, Dávila, quais exercícios devemos fazer a partir desse entendimento da Argentina e a permissão para que esse brasileiro fique por lá?
Bom, primeiramente, é bom lembrar que não foi só a Argentina. Vários países já negaram extradição de brasileiros que foram perseguidos politicamente no Brasil. A Espanha fez isso, os Estados Unidos fez isso e está fazendo isso. Então, isso ia ser, pelo menos, um sinal de alerta. É, por que países onde há democracia avançada, onde há um Estado de Direito consolidado, dão asilo a brasileiros e a gente continua perseguindo gente aqui? Isso poderia ser uma boa reflexão a ser feita pelo que está acontecendo. Segundo ponto é que Milei deveria ser só de inspiração pelos seus atos agora, mas pela forma como conduziu a transformação da Argentina. Era um presidente que desde o início sabia o que fazer, sabia como fazer, que armas e instrumentos da política tinha que fazer para fazer a grande mudança na Argentina, e conseguiu fazer, ele teve êxito para fazer. Eu entendo que esta coragem, determinação de Milei, e não só suas convicções pessoais, deveriam inspirar e estimular as pessoas de bem na política brasileira a entender, sim, é possível construir um Brasil melhor. Nós precisamos ter pessoas com esta coragem para mudar o Congresso Nacional, para mudar os governos estaduais, para mudar a presidência da República, porque são atos de coragem exemplares de pessoas que mudam o destino de uma nação. E Milei mudou o destino da Argentina com a sua coragem, valores, convicção e mais ainda, saber como fazer que as suas reformas, as suas medidas fossem aprovadas por um sistema político totalmente bichado pelo peronismo.
Pois é, deixa eu só passar para o Bruno Musa, que tem um aspecto que inclusive várias pessoas aqui questionam, viu, Musa? Com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tantas investigações, relações perigosas, o que vai acontecer no futuro, né? Será que essas pessoas serão punidas ou não? É, com tantos questionamentos de figuras e instituições, dá para que questões que envolvem o 8 de janeiro sejam revertidas no futuro?
Sim, e aqui é uma opinião pessoal minha, vamos lá. Em geral, quando você negocia condições, quando você está caído no chão, quando você está por baixo, obviamente, as suas condições são mais baixas. Quando você está lá no auge e você negocia, você tem preço para isso. Você tem gordura para negociar esse tipo de coisa. Eu não preciso dar nomes, mas vamos lá. Será que quando todo mundo estiver mais próximo ao chão, e na minha opinião, muita gente grande está bem próximo com todas as informações que estão acontecendo, será que o único caminho talvez seja negociar a anistia ampla, geral e restrita, que antes era impossível? Alguns meses atrás era impossível. Quando você está no chão, com a faca no pescoço, com todas as provas cabais de uma eventual participação num esquema bilionário, será que o tipo de negociação muda? Talvez o caminho seja esse, surpreenda muita gente.
Pois é, e aí dá para apostar em reversões, inclusive via Congresso Nacional, Cristiano Beraldo? Falava-se em PL da anistia, PL da dosimetria, tantos projetos. Você acha que, sei lá, ano que vem, por exemplo, com novas figuras nas cadeiras de poder, alterações poderão acontecer ou é difícil?
Olha, Caneta, eu não tenho dúvida de que haverá uma movimentação no sentido de que essas pessoas que foram condenadas no 8 de janeiro, que estavam lá na Praça dos Três Poderes, que eles sejam liberados da prisão no próximo governo, na próxima legislatura, né? A gente precisa lembrar que houve uma negociação muito forte para que houvesse a anistia, ficou-se ali discutindo se a anistia praça no 8 de janeiro também alcançaria Jair Bolsonaro e as figuras ali no entorno da presidência da República. Patinou-se, a negociação veio, houve a eleição para a presidência da Câmara, colocado na mesa, depois veio o PL da dosimetria na verificação. Iriam aprovar a... E aí nem a dosimetria aconteceu, que era uma invencionice, né? Mas naquele momento a gente tinha, de um lado, um judiciário fortíssimo, mão de ferro, que estava ali acima do bem e do mal, defendendo a democracia brasileira, que esteve ali na beira do abismo para ser aniquilada. E então a presidência da República, os poderes seriam tomados por aqueles populares que depois fugiram. Não é? O caminhoneiro que está na Argentina talvez fosse o novo ministro da Justiça ou ministro do Transporte, vai saber, né? Agora o Brasil é outro. Nós estamos vivendo o Brasil do Banco Master, que a gente precisa separar o que de fato é o escândalo do Banco Master, né? Esse Madoff brasileiro que fez um esquema de pirâmide multibilionário, do comportamento ilícito de autoridades. Mas, seja como for, hoje o próprio judiciário também está nas cordas. Portanto, o Brasil precisará de um grande acordo para retomar a sua condição de continuar navegando. E eu não tenho dúvida de que nesse acordão, certamente, a anistia estará na mesa.
Pois é, Mota, o caso do Banco Master, mas a gente poderia falar do INSS, as perigosas com investigados, enfim. Lá na frente, isso poderá impactar naquilo que já foi definido? Principalmente quando a gente olha para o caso que envolve os condenados de 8. Quero dizer, para um revisionismo?
Eu não tenho absolutamente dúvida nenhuma, Caniato. Existe até um nome no mundo jurídico para isso. É a teoria dos frutos da árvore envenenada. Essa teoria diz o seguinte: se você tem uma árvore e as raízes da árvore estão envenenadas, os frutos que essa árvore vai dar serão envenenados. Então, se ficar comprovado, como parece que essas, de uma intimidade completamente descabida, possivelmente até ilegal, de algumas das mais importantes autoridades desse país, com pessoas culpadas de crimes ou em processo de investigação, é evidente que isso será levado em consideração. Não custa nada a gente lembrar que neste país, processos graves, sérios, julgados em muitas instâncias diferentes, por muitos magistrados diferentes, já foram completamente anulados por causa de uma dúvida sobre se o CEP a ser usado era esse ou aquele. Então, é importante a gente não perder isso de perspectiva, né? As pessoas que foram acusadas de crimes graves, muitas vezes porque estavam simplesmente expressando a sua opinião ou se manifestando politicamente, tiveram as suas contas bancárias congeladas, computadores celulares apreendidos, seus passaportes confiscados, tiveram seus nomes apresentados como criminosos, muitas vezes foram exilados. Essas pessoas estão aguardando que a justiça seja feita. E pelas notícias que a gente comenta aqui todos os... não vai demorar.
Agora, Dávila, esse processo de... vou chamar de correção, mas esse processo... ou de ajuste, passa necessariamente por quais instituições? Você acha que o Senado Federal tem um papel importante nisso?
Fundamental. Eu sempre repito aqui no nosso programa que a eleição de presidente é importante, mas a do Senado é extremamente importante. O Senado terá um papel muito relevante em restabelecer o equilíbrio entre os poderes, em aprovar as reformas, em tomar as medidas duras que o Brasil precisa para moralizar o Supremo, a política e voltar ao leito normal da normalidade democrática. Por isso, a eleição de senador é fundamental. Eu costumo dizer que com os candidatos que estão apresentando seus nomes para o Senado, vários deles como governadores de Estado hoje e ex-governadores, nós podemos ter um Senado de grande excelência. Infelizmente, hoje, nós temos um dos piores Senados da República. E podemos voltar a ter uns Senados da redemocratização. Então, eu sou muito otimista aqui, da minha dose de otimismo, em relação a um Senado futuro com os nomes que estão sendo aventados para ocupar a Câmara Alta.
Tem uma outra informação. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou à Justiça uma autorização excepcional para que o assessor do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Darren Beatty, visite o ex-chefe do Executivo brasileiro durante a agenda oficial no Brasil. Esse pedido foi protocolado hoje. Nessa petição, os advogados afirmam que o assessor estará em Brasília por um curto período e, por isso, não conseguiria realizar visita nos dias de visitação, atualmente às quartas e sábados. A defesa solicita autorização que ocorra excepcionalmente.
E o Departamento de Estado é, para o governo norte-americano, sempre o ministério, digamos assim, mais estratégico, né, que lida com as questões internacionais. E aí é fundamental que a gente lembre que Marco Rubio, ele tem origem cubana, ele foi da Flórida, um político importante da Flórida, atuou em Washington há muito tempo, e foi um dos grandes nomes da política norte-americana para impedir que empresas brasileiras ligadas à Lava Jato, que estavam fazendo negócios com a ditadura cubana, permanecessem fazendo negócios nos Estados Unidos. Portanto, ele conhece muito bem a realidade do Brasil. E é uma figura estratégica para Jair Bolsonaro, porque ele tem a obrigação de reportar a Donald Trump a situação política do Brasil. E essa conversa direto de Jair Bolsonaro com o assessor dele certamente levará demandas, obviamente a partir de um tradutor, ele participar dessa conversa, para que as mensagens adequadas cheguem a Donald Trump. Agora, eu vejo esse pedido, Caniato, como um teste, porque a gente precisa lembrar que o governo de Donald Trump impôs sanções severas a alguns ministros da corte do Supremo Tribunal Federal. E talvez seja interpretado que esse contato direto de Jair Bolsonaro com o representante do governo norte-americano possa reavivar algumas das medidas mais extremas que foram tomadas no momento da fragilidade da Suprema Corte brasileira.
Pois é, importante lembrar que presidente brasileiro deverá se reunir muito em breve com o presidente.